Programa Ponto de Vista.
Oito horas e cinco minutos, programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, dia 24, o ano está acabando. Pelo menos o ano litúrgico acaba amanhã. Acaba amanhã com a festa de Cristo Rei, mas também o ano civil está próximo do fim. Aqui tem uma pergunta. Bom dia, meu nome é Anadia. Eu gostaria de saber se mudou as leis em relação a pagar as contas de luz, pois a maioria da população não consegue pagar a conta de luz no momento que ela chega e geralmente a gente acaba pagando uma conta do mês anterior e deixa do mês atual para pagar no próximo mês, ou seja, no próximo pagamento. E essa semana a Energisa cortou a energia de vários familiares da cidade. Gostaria de saber sobre isso. Obrigado, Anadir.
Anadir, né?
Isso.
Infelizmente, Anadir, não mudaram as regras em relação à inadimplência no que se refere aos serviços essenciais. Água, luz, né, esgoto. O consumidor deve ficar atento é que essa regra de pagar a anterior e deixar a atual sem pagamento sujeita o consumidor realmente à questão do corte. Entretanto, a empresa de fornecimento de energia, antes do corte, ela é obrigada a notificar o consumidor com 15 dias de antecedência do corte sobre que o consumidor está sujeito a corte. Entretanto, essa notificação ela pode ser inserida na própria conta de energia. Então é importante o consumidor ficar atento, que muitas vezes ele entrou inadimplência, ele recebe uma conta e já vem a comunicação ali que ele está inadimplente e que haverá o corte da energia dele. E aí ele deixa de pagar, espera chegar a outra, e quando chega a outra, antes vem o corte. Então não mudaram as regras. Inclusive, já houve posicionamento de alguns juízes, né, no sentido que não poderia haver o corte por tratar-se de serviço essencial. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um entendimento que havendo o corte ou havendo a inadimplência de débito atual, de débito que tenha menos de 90 dias, a empresa de energia pode suspender o fornecimento de energia. Existem algumas exceções no sentido da energia para aquelas pessoas que dependam dela para viver. Por exemplo, uma pessoa que é doente e ela precisa estar ligada numa máquina, né, para ela sobreviver. Nessas situações excepcionais, desde que seja a empresa tenha conhecimento disso, ela não poderia suspender aquela energia, mesmo no caso de inadimplência. Mas a maioria das situações, né, o consumidor, ele ficando inadimplente na energia por débitos recentes, por débitos atuais, ele estará sujeito à suspensão do fornecimento. Então é bom estar atento a isso, dar preferência aos seus débitos em relação ao pagamento, né, dos seus débitos em relação aos serviços essenciais, para evitar que haja o corte e possa aí ter prejuízos que poderiam ser evitados.
Fabiana, eu penso que durante o ano uma das grandes reclamações são das empresas de telefonia. Eu mesmo já vivo no Procon. Primeiro que eu não consigo falar com esse povo, eu fico um dia atrás deles, não consigo. Depois só vai para o Procon. No final do ano, como é que se dá? Entra também nessa dinâmica aqui, tem muita reclamação, tem muita coisa para negociar. Eles conseguem também entrar nesse mutirão?
Sim, inclusive eles estavam ali na praça junto com a gente. Ah, poderia ter ido lá.
Pois é.
Esses dias
minhas reclamações até que estão menos.
Eles estavam lá e aí foi bem significativo o trabalho deles, até porque eles não estavam só renegociando dívidas, estavam também ouvindo mesmo as reclamações dos consumidores no que tange a serviço, a falha aí na comunicação. Eles estavam aí para isso. E os descontos, inclusive esse de 350 para 50, foi uma de telefonia que o desconto chegou aí, um valor bem significativo.
Nesses descontos, a pessoa, ela ela paga a fatura principal ou ela acaba até diminuindo a fatura principal? Digamos assim, era 50 e foi para 350 com juros. E voltou a fatura principal, ou era 100 e voltou para 50, portanto, tirou metade também. Tem esses casos?
É, tem. Nesse caso aí, eu acho que até o principal acabou reduzindo, né? Porque vai passando o tempo, a empresa já, eu acho que já cai naquela margem lá de que não vai receber, e aí quando consegue receber, eles conseguem.
Então, e a empresa que é o cliente também, né?
Desconto. Exatamente, quer fidelizar o cliente, então na hora da negociação vale aí até dar um desconto no principal.
Uhum. Me diz uma coisa, quais são os benefícios e os perigos do 13º para essa questão do final do ano? Benefícios a gente sabe, eu quero saber dos perigos mesmo.
Justamente esse incremento no orçamento, né, que o consumidor ele vem receber e que ele tem como um valor vai sobrar. Mas é importante, igual eu mencionei anteriormente, essa programação, essa organização do orçamento doméstico. Eu digo no meu caso que o 13º ele já vem para pagar as contas que eu vou ter no início. Eu já separo o meu 13º para pagar o IPVA, né, a minha inscrição, a minha anuidade da OAB, para pagar o meu IPTU. Então, eu já reservo para pagar essas despesas. Agora, o que eu vou comprar no Natal, eu vou pensar no meu salário de dezembro. Se ele é suficiente para comprar, né, algum presente, alguma coisa, eu vou utilizar esse salário. O 13º eu vou deixar reservado. Então, é importante que se analise isso. O meu 13º, ele vem realmente a mais, né, ele vai sobrar, né, eu não vou precisar dele para pagar despesas que eu vou ter no início do ano. Muitas vezes as pessoas vivem o carpe diem, né? O momento, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, mas e se tiver, né? E sua família? Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente gera de dívida, ele fica, de certa forma, para os nossos filhos. Ainda que eles não vão responder se eles não receberem nada, nenhum patrimônio, porque as dívidas das pessoas, elas são relacionadas ao seu patrimônio, quer dizer, se elas partem desse planeta, desse mundo, né, o que vai responder o seu patrimônio, se elas não deixar nada, não responderia, mas se ele deixar alguma coisa, os filhos vão acabar não recebendo nenhum bem, porque havia dívida. Então a dívida, mesmo as dívidas em relação ao cartão consignado, elas têm um entendimento atual que elas permanecem. Então é importante que o consumidor analise isso. O 13º é algo bom. Eu acho que ele favorece também o comércio, né? O comércio, ele é incentivado, ele tem mais procura, né? Mas, por outro lado, o consumidor, ele precisa fazer uma autocrítica, analisando se ele pode realmente comprometer o seu 13º com despesas, com novas compras, com novas aquisições, uma vez que no próximo ano haverão várias despesas que, de certa forma, já estão, pode ser, certas. Então, ele precisa refletir sobre isso.
Anotar, né? Anotar o que vai ter de débito extra e aí, de repente, separar, então, uma parte do 13º para isso. E a outra parte hoje nós temos aí a diferenciação no preço. Então, tem o poder de negociação. Antigamente não era permitido a diferenciação no preço do cartão de débito, no cartão de crédito e no dinheiro. Hoje já é permitida essa diferenciação. Então, o consumidor com o dinheiro na mão, vamos supor que ele separe uma parte do 13º para fazer esses pagamentos aí de compras de Natal e até mesmo IPVA, que você paga com desconto se você pagar integral no começo do ano, e algumas outras contas que você consegue negociar com o dinheiro na mão. Então, a importância, de repente, de separar uma parte desse dinheiro e fazer os pagamentos à vista é que, além de conseguir o desconto, não vai ter débito aí acumulado pro próximo ano, né? Para os meses seguintes, né? Porque agora também a gente escuta bastante perguntas nesse sentido, da diferenciação de preço. Então, antigamente, de fato, não poderia ter aí percentual de diferença se você passasse o cartão de débito, se você passar o cartão de crédito ou no dinheiro. E hoje já pode haver essa diferenciação. Então, é o poder de negociação. Você tem o dinheiro, quanto aí que vocês me fazem, como que vocês podem facilitar nesse sentido que eu vou pagar no dinheiro.
Exato.
Né?
E pode completar, Denise.
Complementando o que a Fabiane disse, a questão do planejamento. O ideal mesmo é que que nós fizéssemos esse planejamento das nossas despesas, nós ganhamos todos os meses, não só no mês de dezembro com a possibilidade desse terceiro, mas todos os meses. Eu tenho tal gasto com energia, com água, com impostos que incide IPVA, IPTU, e eu ganho tanto, né? E eu tenho uma compra mensal de despesa de itens necessários para minha sobrevivência de tanto.
É organizar então, o orçamento.
Isso, organizar o orçamento. Anotar, e a parte, né? Se a gente fizer pelo menos aqueles itens que têm seus maiores valores, muito provavelmente a gente vai conseguir lidar melhor e evitar um eventual endividamento.
Até no curso de nós a gente aprende isso, hein, Padre Crispim? Lá, anotar tudo, ó, fazer o planejamento, anotar tudo que você gasta, justamente para quando está começando uma nova família, o orçamento doméstico.
A igreja sabe que, e a gente percebe isso, que muitos relacionamentos eles terminam por um principal fator, que é o financeiro.
Exato.
Né? Então as pessoas começam a ter despesas demais e um não sabe lidar, ou o outro quer lidar com isso, e isso acaba fazendo um rompimento de um relacionamento que poderia durar pro resto da vida.
E dentro desse planejamento, assim, criar metas também, né? O que é que você quer, para saber se realmente pode alcançar também, né? Chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Chegou, não chegou? Ah, tá. Tá chegando. Bom, quando a gente fala um pouquinho deste planejamento, né, que é necessário, e da organização do orçamento, qual é a importância da conversa com a família, já que a gente falou em família aqui? Porque senão, cara, se todo mundo está no mesmo cartão, cada um começa a comprar, né? Então tem isso aqui também.
Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na minha casa. Minha mulher reclama às vezes, né? A gente tem um cartão de crédito só, que é só o meu. Ela fala, ó, só você tem cartão de crédito. Eu falo, não é nem por uma questão de machismo, é pra gente ter um controle. Né? E a gente sentar e conversar.
Tá no seu nome, né?
A hora que ela precisar de comprar alguma coisa que realmente. Só que aí eu vou fazer, que realmente é necessário, então eu faço aquilo. Nós precisamos. Aí ela fala, mas eu queria comprar. Mas a gente tem que conversar. Lá em casa, pelo menos no que se falam em endividamentos, a gente conversa. Né? No que é compra à vista, geralmente se ela tem o dinheiro, é a liberdade dela, a gente compra. Mas no que se vai comprar gêneros de maior valor, a gente vai sentar e vai conversar se vai usar o cartão, se vai fazer um outro tipo de empréstimo para comprar aquilo. Isso é muito importante, porque a família conversando, o casal ou os filhos com os pais, vai se analisar e vai se voltar aquelas três perguntas. Eu preciso, eu posso, eu preciso agora. Né? Então é a base de. É como se fosse. Não quero fazer uma comparação da família com a empresa, mas se aproxima nesse sentido, né? No que se fala ao financeiro, porque uma empresa que não tenha um gerenciamento, que ela não tenha uma direção que dialogue com os seus funcionários e com a sua com a equipe que comanda ela vai acabar indo para a falência. Então a família também, se não conversar, se não dialogar entre seus pares, ela vai acabar entrando no superendividamento. Então a conversa, o diálogo, ele é importante em todas as questões, e no item financeiro não deixaria de ser.
Muito bem, o Fernando faz um comentário aqui, ele é de Itaporã, diz assim: bom dia, se escuta muito nos dias atuais, o segredo para ter dinheiro, saber como não gastar. nem como gastar e como não gastar. Né? E aqui entra talvez exatamente nessa questão da prioridade, que a pessoa quando vai, né, vai saber o que é necessário, o que não é necessário. Eu acho que aquilo que ele falou, de três coisas que eu achei interessante: eu preciso, eu posso, eu tenho, né? São três verbos que a gente poderia usar. Preciso, portanto aí a questão da necessidade, e se, mesmo sendo necessidade, não tenho, será que eu não posso substituir, né? Então acho que também isso que o Fernando fala, ou comprar bem pelo menos, né? Qual é a importância da gente, dentro disso aqui, da gente rever os hábitos?
O rever os hábitos para mim é super importante, porque eu venho de uma família assim de muita dificuldade de pobreza mesmo, né? A gente não tinha nem às vezes o que era necessário, ele faltava. Então a gente aprendeu a lidar com isso, com as dificuldades financeiras. E hoje a gente melhora um pouco a situação, a gente... você já sabe lidar, então você vai ter facilidade? Não, ao contrário. Porque parece que quando você não tinha, você não comprava, hoje você tem, você mas não muito, né? Mas tem o suficiente para comprar algumas coisas, então você quer comprar de tudo. Eu vejo essa realidade comigo. Às vezes eu vejo um presente, um brinquedo para minha filha, e eu vou lá e compro. E vai montuando aqueles brinquedos e ela usa um ou dois. Então é preciso, e às vezes a minha mulher, a gente conversando, ó, precisa rever, precisa se policiar, se rever as suas práticas, porque às vezes você está fazendo aquilo que você faltou para você e querendo dar para o seu filho, e ele não está interessado naquilo ali, né? Então é importante rever os hábitos e se corrigir e analisar, né? Sempre no sentido, isso é importante, isso vai contribuir, isso é necessário realmente, e dialogar inclusive com seu filho, você realmente quer, apesar que a criança ela muda muito. Eu vejo minha filha, às vezes ela fala, eu quero isso, eu quero uma boneca, daqui no outro dia, não, eu quero essa, porque a televisão influencia muito também, né? Então a gente deve sempre estar revendo os nossos hábitos, principalmente no que se fala a aquisição, a compra de bens, ela deve vir para satisfazer necessidades e também, lógico, prazeres da nossa vida. Mas a gente nunca deve ter ele como o principal, como a satisfação das nossas angústias, das nossas depressões, das nossas derrotas. Nunca a compra, sempre há um conselho, de preferência vá no mercado alimentado. Né? Se você vai no mercado, acaba levando muito mais do que você precisa. Então é sempre fazer essa autocrítica, realmente de analisar isso. Quem vive em família, principalmente, tem que conversar os dois, né? Nós precisamos mudar nesse sentido. A gente, na nossa casa lá, tinha às vezes despesas em determinados itens que a gente não estava usando. A gente não estava usufruindo daquele bem. Então, vamos manter essa despesa? Não. A gente pode cortar? Vamos cortar esse tipo de despesa, porque isso não é necessário. Só que você tem que fazer uma autocrítica. Uhum. Você tem que se analisar. Porque às vezes você fala, eu posso pagar, vou continuar, mas nem sempre. Né? E outra, além dessa questão de rever hábitos, não é só em relação ao eu posso, né? Mas também numa questão de sustentabilidade, numa questão de meio ambiente. Né? Se a gente vai comprando tudo que a gente quer e pode, a gente vai acumular bens supérfluos que podem impactar no meio ambiente, um meio ambiente que a gente precisa para viver de forma saudável, e que nossos filhos, as próximas gerações, não necessariamente nossos filhos, mas as próximas gerações vão ter necessidade. Então a gente deve pensar também, quando vai adquirir alguma coisa, não só na nossa possibilidade de endividamento, como também no meio ambiente.
Fabiana, vocês orientam, por exemplo, dívidas com juros maiores que sejam priorizadas? Porque juro maior significa dívida maior também, né? Então, neste trabalho que vocês fazem, tem essa orientação?
Sim, os atendentes procuram sempre, né, tá ali orientando os consumidores nesse sentido aí também, de verificar, né, o que é possibilidade, o que consegue, o que não consegue. Uhum. Uma coisa que eu estava me lembrando agora, só para não fugir, é que na hora de fazer pagamentos também, agora no final do ano começa a chegar boleto de todos os lados, às vezes para as pessoas, ligações de cobranças. E aí essa semana até vi duas notícias de golpe aí, de vítimas de golpe nesse sentido. Então o consumidor tem que ficar atento também nesse sentido. Se você não tem débito com aquela empresa, se está te cobrando, está te mandando um boleto, vai verificar se de fato você, o que é que está acontecendo. Não sai assim pagando ou mandando dinheiro, porque não é assim também. Se você não deve para aquela empresa, não se lembra, vai verificar, pode procurar o Procon também. E na hora de imprimir também esses boletos, tem que tomar cuidado, porque o computador precisa estar seguro. Porque não são raros os casos de gente que procura o Procon com boleto lá de carro. Ah, então me cobrando, vão fazer busca e apreensão do meu carro, meu Deus, estou desesperado, e está tudo pago aqui. Você vai ver, a pessoa está pagando um boleto falso, que não é da empresa.
Complementando o que a Fabiane falou, a internet ela traz facilidades. Você muitas vezes não precisa mais ir lá na loja buscar o boleto, lá no banco buscar o boleto para pagar. Mas ela também traz seus riscos. Então o consumidor deve estar atento, ele deve buscar acessar de preferência não em computadores públicos, mas no seu computador privado, buscar os links, os sites seguros, HTTPS, onde também há o cadeadinho lá no site. Então, sempre observar essas questões de segurança, tomar muito... Realmente, se aquele boleto, igual a Fabiana mencionou, é realmente é credor do consumidor, e inclusive nas compras também, ele tomar cuidado, ele verificar. Às vezes, sempre tenho para mim assim, a gente precisa acreditar em milagres, mas ofertas milagrosas, isso se deve tomar cuidado, né? Então, se ele entra num site e tem um preço muito milagroso, ele deve observar, né, uma oferta muito vantajosa, ele deve tomar cuidado realmente se aquela empresa é séria. Ele dá preferência em buscar contratar com empresas que tenham um nome no mercado já estabelecido, que ele, né, e outra, e além dessa questão de escolher empresas que ele conheça ou que ele já saiba que estão estabelecidos no mercado, não é querer fazer publicidade para as empresas que estão estabelecidas. Existem muitas empresas pequenas que são sérias, mas é importante tomar esse cuidado e verificar isso, se outras pessoas já compraram, se outras pessoas conhecem realmente essa empresa, né? E aí verificar essa questão, tomar cuidado com o vírus no seu computador, de preferência computadores que tenham antivírus, que esteja o firmware esteja filtrando adequadamente eventuais vírus, para que ele tenha uma menor possibilidade de sofrer danos em relação a isso, né? E voltando aqui na questão de mudar também hábitos que o padre mencionou anteriormente, padre Crispim, no sentido de você também, quando vai pagar suas contas, mudar hábitos também, a forma como você paga, né? Muitas vezes as pessoas lidam e só pagam suas dívidas através do cartão de crédito. É possível você mudar e tentar pagar essas dívidas à vista? Mudança de hábitos também é isso. Pagar contas, despesas à vista, é mudança de hábito também. E pagar à vista, às vezes, precisa menos organização. Não que você tenha que ser desorganizado, mas quem paga no cartão de crédito tem que ser bem organizado. Além dele prever o que ele vai receber, porque o cartão de crédito, você está fazendo uma despesa para o futuro, e como você vai prever que realmente você vai ter aquele orçamento no próximo mês, que você não vai ter despesas extraordinárias, que não vão ter eventos que vão impactar na sua remuneração, no seu salário. Então, o cartão de crédito exige uma organização maior. E outra, até mesmo verificar a sua fatura quando ela chega, se realmente todas aquelas despesas foram contratadas por você. Teve uma situação de uma colega que comentou conosco lá em casa, que chegou na fatura da conta dela 5 mil de despesa, e ela não tinha feito, né? Claro que isso, ela foi até o banco, se o banco não resolver, ela vai procurar o PROCON, mas você tem que ter um outro controle. 5 mil é uma coisa fácil de notar, mas se fosse 5 reais, 10, será que o consumidor notaria? Eu digo por mim mesmo, nem sempre eu olho minha fatura todo mês, né? Então é importante que o consumidor olhe, ele verifique, ele faça análise. Então, se ele pode, se ele tem condições de estar pagando à vista, às vezes essa mudança de hábito de pagar à vista, seja no dinheiro, seja no débito, né, ela vai contribuir para que ele também evite se endividar.
Muito bem, deixar um abraço aqui para Francisca, que dá os cumprimentos pelo programa. Que bom que o PROCON está atento aos endividamentos do povo. Um abraço, Francisca. Eu li sua matéria que você me mandou anteriormente aqui no meu WhatsApp, viu, Francisca? Só que eu não dei a resposta, mas eu li sim. E depois aqui, uma pessoa, o Clóvis Batista, ele deixa uma frase. Bom dia, uma grande frase diz: você não possui as coisas pelo que você ganha, mas sim pelo que você economiza. E também no Dourados New tem uma matéria que fala que o centro, embora o shopping estivesse cheio e ninguém entrasse, o centro estava vazio na Black Friday, né? Muitas promoções, muitas coisas, mas os vendedores estavam de braços cruzados. Talvez o shopping, as pessoas aproveitam para fazer, né, para comer e tudo mais, e já faz as duas coisas, procura comprar e procura também passear um pouco, né? Mas é a notícia do Dourados News que parece que não foi aquilo que se esperava, pelo menos no centro da cidade. Falando novamente sobre o cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito dá uma impressão de empoderamento que, né, Fabiana? Se a gente sai com cartão de crédito, pronto, eu posso comprar o mundo agora. Como é que a gente deve trabalhar bem isso aqui? Qual é o conselho que vocês... Embora o Lendilson já tenha dito alguma coisa, né? Mas como a gente realmente saber lidar com isso, para a gente não achar que com cartão de crédito a gente pode comprar tudo?
É exatamente esse planejamento, né, padre? Você sair exatamente sabendo o que você vai comprar, do que você precisa, né? Tendo feito aquelas perguntas, planejamento, planejar o que você vai comprar, de que forma você vai pagar e pesquisar a melhor forma de pagamento, porque você vai passando...
Pesquisar o melhor preço, o melhor produto, porque tem isso também, né?
Exatamente, e a forma de pagamento, com essa questão das taxas de juros aí, você vai pagar em 12 vezes, vai aumentar quanto a parcela?
Faça as contas. A simulação de pagamento, como é que é feito isso? Para que a pessoa possa simular mais ou menos. A empresa faz um pouco, quando a pessoa chega para comprar, se dá uma noção. Não, no cartão você vai pagar mais ou menos. A diferença é essa. Você compra em 12 vezes, mas você está pagando... Você comprou uma de 1.000, no final você pagou 1.500. É feita essa simulação?
Em geral, não. Agora, muitas vezes, a compra em cartão de crédito... pelo menos eu percebi algumas compras ontem... é feito às vezes em 12 sem juros. Quando é feito em 12 sem juros, realmente é o comerciante que está vendo aquilo ali com interesse em incentivar a compra do produto. Uhum. Porque existe diferença. A compra no cartão, com o parcelamento concedido pela empresa que vende, esse não tem juros. Se eu chego para comprar um produto e a empresa fala em 12 vezes sem juros, não tem juros. Agora, se o consumidor chega lá para comprar, ele é um preço tal... E o consumidor fala, eu quero parcelar em 4 vezes, muitas vezes pode ter incidência de juros, porque é o parcelamento por opção do consumidor e não por concessão do fornecedor. Então é importante que esteja atento a essa questão do que vai onerar o consumidor. As empresas não vão, em regra, fazer essa simulação do que vale mais a pena, porque elas estão interessadas mais em vender o produto. Muitas vezes, é claro, elas vão falar, ó, se você comprar parcelado, você vai pagar tanto. Eu vi ontem, na loja onde eu estava, que chegou uma consumidora para comprar um produto, custava lá, se não me engano, era R$ 1.400 aproximadamente, e ela, em vez de falar, ó, é R$ 1.400, ela falou, não, mas você vai pagar 12 parcelas de cento e pouco, acho que cento e poucos reais lá. Então,
fica mais suave, parece, né? Você escutar o cento e pouco do que o
agora,
mil.
Você escutar que você vai ter que pagar, mas realmente você vai ter que pagar R$ 1.400. O problema é que o cartão de crédito, como o padre Crispim mencionou, ele nos empodera de um salário extra. Eu ganho 10, tenho 10 de limite, ou eu ganho 2, tenho 2 de limite, né? Então, fica parecendo que eu ganho 4, mas eu não ganho 4. Eu ganho 2 e esses 2 que vai ter que pagar o meu cartão de crédito. Então, o consumidor tem que analisar isso e sempre evitar pagar fatura mínima. Né? Ainda que hoje, igual eu mencionei já anteriormente, a questão que mudou a regra do rotativo. Antes o consumidor não pagava o seu cartão de crédito, o juro ia incidindo sobre aquela parcela que ficou sem pagamento, ia gerando uma bola de neve. Aquele juro que ele pagava por mês ia somando, o outro somando mais. Hoje é limitado a um mês. Se o consumidor ficou inadimplente um mês e não pagou, por exemplo, ele tinha uma fatura de R$ 500, pagou 100, vamos dizer, a fatura mínima, ficou 400. Aquele 400, ele tem que, na próxima fatura, né, ele ficou inadimplente aquele mês, na próxima fatura ele tem que renegociar com o banco, e aquele 400 vai abater no mínimo dele, abater no limite dele. Quer dizer, se ele tinha um limite de 1.000, ele já vai ter um limite de 600. Então, isso acaba... reduzindo a possibilidade de superendividamento do consumidor, mas mesmo assim o cartão de crédito ainda tem um juro altíssimo, né? Então o consumidor, se possível, evite despesas que ele tenha risco de não poder pagar. Então é sempre importante analisar isso daí, analisar no sentido se aquela despesa ela cabe no meu orçamento e, de preferência, sempre considerar uma margem de algo que eu possa precisar para outro tipo de despesa, né? Não comprometer todo o meu orçamento no pagamento de faturas de cartão de crédito. Então é importante o consumidor, como já foi dito aqui durante toda essa nossa reunião, no sentido de planejar-se.
Muito bem, um breve intervalo vamos fazer agora, são 8 horas e 34 minutos, horário Sul Mato Grossense de verão. Daqui a pouco a gente já retorna, volta a fazer o convite para o nosso almoço amanhã a partir das 11 horas lá na Catedral. Você participa da missa, né? E depois já participa do almoço, vai até às 13h30, além de você saborear um delicioso churrasco com os seus acompanhamentos. Você ainda tem leilão de doces, né? Leilão de bolos, leilão de carneiros, de, né? Carneiro assado, suíno assado e tudo mais. É um momento de diversão também e de encontro entre nós. E se você não pode participar, você pode retirar e levar para sua casa. Ainda na catedral você encontra os convites e também pode amanhã ainda, no momento, você comprar. E a festa religiosa vai começar dia 29, na quinta-feira, a partir das 19 horas, sempre a missa com a novena, vai até o dia 7, dia 8, dia da grande festa. O momento principal é a missa à tarde, às 17h30, seguida de procissão luminosa. Procissão luminosa significa que você vai levar a vela, viu, gente? Levar a vela para participar da procissão luminosa, depois a coroação da imagem e ainda o bolo da Imaculada. E no domingo, dia 9, continuando a festa, a presença do Padre Robson de Oliveira, ali também na praça. Certamente a praça vai estar bastante cheia. As outras duas vezes que ele veio, o cálculo era que tinha mais de 20 mil pessoas. Esperamos também esse público para o dia 9, a partir das 16h30, em missa televisionada pela Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. Daqui a pouquinho já retornamos com o nosso último bloco, falando sobre a campanha Saindo do Sufoco.